Correspondente. Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia, Bruno Henrique. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana aqui pela sua rádio web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando com a nossa participação nesta terça-feira, dia 9 de agosto de 2022, a contar com hoje. Já se passaram 221 dias do ano, faltando 144 para o ano de 2023. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, também Dia Internacional do Melão e Dia Nacional da Ecoterapia. Trazendo as nossas informações, ontem o Sistema Arapuã de Comunicação realizou o segundo debate com os candidatos ao governo da Paraíba. Os 7 candidatos estiveram ontem no Sistema Arapuã e antes de ontem, no domingo, estiveram na TV Band Manaíra. Os 2 primeiros debates para o governo do estado já foram realizados. Participaram dos debates o atual governador e candidato à reeleição João Azevedo. Também participaram o radialista Nilvan Ferreira, o atual senador veneziano Vital do Rego, o deputado federal Pedro Cunha Lima, a candidata do PSOL, Adijane Simplício, o candidato do PSTU, Antônio Nascimento, e o candidato do PRTB, Major Fábio. Eles participaram dos debates no dia de ontem. O debate, os 2 primeiros debates para o governo da Paraíba. Falando sobre eleições, o prefeito, antes de lembrar que o Pedro Cunha Lima, o Pedro Cunha Lima fechou apoio a Ciro Gomes. É isso mesmo, o Pedro Cunha Lima do PSDB fechou apoio, declarou apoio ao Ciro Gomes em reunião realizada. Pedro Cunha Lima será o palanque de Ciro Gomes no estado, E prefeitos, e um prefeito aqui do estado rompeu com o PSDB e apoia, declara apoio à candidatura de João. O prefeito de Riachão do Bacamarte, Ari Silva, do PDT, declarou ontem apoio à reeleição do governador João Azevedo. A decisão política do gestor em romper com a candidatura do tucano Pedro Cunha Lima foi seguida pelos 9 vereadores do município, dos quais 5 são filiados ao PSDB. Abre aspas. Esse é o reconhecimento do trabalho que o governador do estado, que o governo do estado, perdão, vem fazendo, estendendo ações para todos os municípios, e o olhar diferenciado da gestão com a nossa cidade fez com que anunciássemos nosso apoio para que esse projeto tenha continuidade. Fecha aspas, disse o prefeito. Ele também assegurou empenho para garantir uma ampla vitória ao governador nas eleições de outubro. A decisão do prefeito Ari ao projeto de reeleição do governador João Azevedo foi acompanhada pelo candidato homologado a vice-governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, a atual vice-governadora do estado, Lígia Feliciano, pelo prefeito da cidade de Ingá, o Robério Buriti, também do PDT, o presidente da Câmara de Riachão do Bacamarte, Anselmo Cristóvão, do PSDB, e por Renato Feliciano, do PDT. Tá aí, prefeito do PDT rompe com Pedro Cunha Lima e anuncia apoio a João Azevedo. Ainda sobre eleições 2022, nova direção do PROS revoga a candidatura de Pablo Marçal e se aproxima do PT. O empresário e escritor Pablo Marçal, do PROS, teve sua candidatura à presidência da República revogada na convenção do partido nesta última sexta-feira, dia 5, último dia para oficializar os candidatos às eleições. A decisão aconteceu por uma votação unânime pelos 29 membros presentes e a expectativa é de que a sigla apoie a candidatura do ex-presidente Lula, do PT. Só na última semana, a direção do PROS foi alterada 3 vezes. No domingo, dia 31, a justiça ordenou que a direção fosse substituída pelo anterior liderada por Eurípides Júnior, que havia sido afastado por uma acusação de desvio de recursos. No entanto, na última quarta-feira, dia 3, Eurípides foi afastado mais uma vez, devolvendo o cargo para Marcos Holanda, atual diretor que indicou a candidatura de Marçal. Por outro lado, no dia seguinte, já no dia 4, na quinta-feira, o antigo líder retornou ao posto após ordem de Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Eurípides Júnior, que não apoia a candidatura de Pablo Marçal, pretende apoiar o candidato e ex-presidente Lula. Pablo Marçal já revelou que vai recorrer da decisão, classificando a situação como um golpe por conta de um acordo com o empresário em uma reunião de maneira escusa. Pablo Marçal sai da disputa pela presidência da República. Ala do PROS, aliada a João, contesta a convenção que homologou o apoio a Pedro Cunha Lima. O Partido da Ordem Social, Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, na Paraíba, segue com apoio para as eleições de 2022 indefinidas, tanto para governo do Estado quanto para presidente. A executiva nacional, só na última semana, teve a direção alterada 3 vezes, com o antigo líder, Eurípides Júnior, assumindo 2 vezes nesse meio tempo. Uma das alas do partido, que apoia a candidatura de João Azevedo, contestou a posição de uma outra ala do PROS, liderada por Adalto Tavares, a qual referendou a candidatura de Pedro Cunha Lima em convenção na última sexta-feira, dia 5. O presidente do PROS na Paraíba, Gilvan Raposo, revelou a posição do partido em uma entrevista ao programa Hora H da Rede Mais Rádio. Abre aspas. "Isso é uma decisão que cabe ao TSE. Nós entendemos que a outra convenção que tenha sido feita foi só sem o aval do partido localmente. Se houver uma convenção entre o dia 1º e hoje, esta convenção nós acreditamos que não tem legitimidade, mas é uma decisão que cabe ao TSE", fecha aspas, disse Gilvan. Além disso, o presidente ressaltou que acompanhará as definições da executiva nacional, que com a nova diretoria optou pela retirada da candidatura de Pablo Marçal. Na Paraíba, Efraim Filho, do União Brasil, candidato a senador, tem o apoio da legenda, a qual indicou o empresário André Amaral como primeiro suplente. Está aí, mais moídos, mas agora já está feito as convenções eleitorais. Trazendo mais informações, antes de continuar falando sobre eleições, vamos a uma notícia internacional. FBI faz operação de busca em casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O FBI, o Departamento de Investigação Federal dos Estados Unidos, realizou ontem uma operação de busca na casa do ex-presidente Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida. A informação foi confirmada pelo próprio republicano à rede CNN. Embora o teor da busca ainda não tenha sido divulgado, o ex-presidente havia sido alvo neste ano de um comitê da Câmara dos Deputados que investiga se ele teria violado a lei de registros presidenciais após caixas de documentos da Casa Branca serem descobertas em sua residência na Flórida e surgirem relatos de que ele destruiu registros enquanto estava no cargo. O Departamento de Justiça está investigando o caso. Em nota, Donald Trump afirmou que sua mansão, conhecida como Mar-a-Lago, estava no momento sob cerco, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. De acordo com a CNN, Trump se negou a dizer o motivo pelo qual os agentes estão no local, mas afirmou que a operação não foi anunciada e eles até mesmo arrombaram o meu cofre, disse o ex-presidente. Segundo a Administração Nacional de Arquivos e Registros dos Estados Unidos, a agência independente ligada ao governo, Donald Trump teria levado ao menos 15 caixas de documentos da Casa Branca após deixar a presidência. Embora os registros sejam centrais para qualquer presidência, no caso de Trump, são ainda mais importantes. Aqui no centro de outra comissão na Câmara, que analisou a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que tinha o objetivo de impedir a certificação da vitória do presidente Joe Biden, e deixou 5 mortos. Segundo o Comitê Investigativo da Câmara Americana, Trump não apenas falhou em agir, mas optou conscientemente por não agir. Testemunhas disseram que o ex-presidente não fez o único telefonema para autoridades de segurança durante o ataque ao Capitólio, nem para funcionários do então vice-presidente Mike Pence ou do governo em Washington, D.C. Aí, né, presidente Donald Trump é alvo. Presidente Donald Trump é alvo de operação do FBI. A partir de hoje, o WhatsApp permite que o usuário fique offline e saia de grupos de fininho. O WhatsApp, plataforma de envio de mensagens da Meta, terá 3 novas atualizações voltadas para a privacidade dos usuários. Será possível escolher quem poderá visualizar o seu status online, bloquear capturas de tela para mensagens de visualização única e ainda uma forma de evitar climão para sair de grupos indesejados sem notificar os participantes. Logo hoje, os usuários brasileiros já poderão sair dos grupos de fininho. Se antes de todos os participantes eram avisados que alguém deixou o grupo, agora apenas os administradores serão notificados. O bloqueio das capturas de tela, por sua vez, ainda estão em fase de testes e não tem data para ser disponibilizado a todos os internautas. A Meta anunciou que até o fim deste mês de agosto, o recurso que possibilita que o usuário escolha quem pode vê-lo online estará disponível aos usuários. Segundo o Meta, a empresa que administra o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, As atualizações serão deixar os grupos silenciosamente, né, onde os usuários poderão sair de um grupo sem que todos sejam notificados. Agora, apenas os administradores receberão a notificação. Na escolha de quem pode ver você que você está online. Né, ver quando amigos ou familiares estão online pode ser bom recurso para saber quem está disponível para uma conversa. Mas todos nós temos momentos em que gostaríamos de verificar nosso WhatsApp sem interações com ninguém. E para manter sua discrição online, a empresa introduziu a capacidade de selecionar quem pode ver quando você está online. Essa novidade chegará a todos os usuários ainda este mês de agosto. O bloqueio de captura de tela e mensagem de visualização única. As mídias de visualização única já são uma maneira incrivelmente popular de compartilhar registros que não precisam ocupar espaço internamente. Agora, o aplicativo de mensagem permite o bloqueio de captura de tela nestas mensagens como uma camada adicional de proteção. A empresa diz que está testando esse recurso para dispor aos usuários em breve. Trazendo mais informações, agora voltando, está aí essas novas atualizações do WhatsApp. Agora falando sobre eleições, eleições do vizinho estado do Pernambuco. Saiu pesquisa, né? Marília Reis lidera corrida pelo governo de Pernambuco, seguida por Raquel e Miguel Coelho. A candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco, Marília Reis, se mantém na liderança em nova pesquisa de intenção de voto do Instituto Opinião, com 34,7% dos votos válidos. Em relação ao último levantamento, realizado em junho, ela cresceu 6 pontos percentuais. Segundo lugar, no cenário de empate técnico, aparecem empatados a candidata do PSDB, Raquel Lira, e o candidato do União Brasil, Miguel Coelho, 11,8% e 10,3%, respectivamente. A Tucana, entretanto, caiu um ponto. Estava com 12,6%. Já Miguel cresceu quase 2 pontos, estava com 8,7% na pesquisa passada. Em seguida, também, em um cenário de empate técnico, aparece o candidato do PL, o Anderson Ferreira, com 8,3%. Na comparação com o anterior, perdeu menos de 1 ponto. Já o candidato do PSB, Danilo Cabral, recuou 4,5% para 4,3%. Né? Teve um recuo. João Arnaldo, do PSOL, pontuou apenas 0,7%. Esteves Jacinto, do PRTB, vem depois com 0,6%. Cláudia Ribeiro, do PSTU, teve 0,4%. Mesmo percentual de Wellington Carneiro, do PTB. Jandilson Bombeiro, do PMB, foi lembrado por cerca de 0,3%. Jones Manuel, do PCB, por 0,3%. E, por fim, o Biraci Olímpio, do PCO, por 0,1% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 11,2% e indecisos somam 16,6%. Na espontânea, modelo pelo qual o entrevistado é obrigado a lembrar o nome do candidato sem o auxílio da lista, com todos os nomes, a ordem de preferência do eleitor também é a mesma. Marília Reis aparece com 16,1%, Raquel com 5,6%, Miguel com 5,3%, Anderson com 4,2% e, por fim, Danilo com 1,9%. Brancos e nulos na espontânea somam 7,7% e indecisos chegam a 56,9%. No quesito rejeição, Marília Reis também lidera. Entre os entrevistados, 12,1% disseram que não votariam nela de jeito nenhum, seguida por Danilo, com 6,5%, Anderson também com 6,5%, Miguel com 4,2% e Raquel com 4% e João Arnaldo com 1,4%. A pesquisa foi a campo entre os dias 5 e 7 do mês de agosto, sendo aplicado 2 mil questionários presenciais em 80 municípios do estado do Pernambuco. O intervalo de confiança é estimado de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. A pesquisa está registrada no TRE e também no TSE. Está aí, né? Esses números são dados da corrida governamental no estado do Pernambuco. Dinheiro na conta. Para fechar a nossa participação, dinheiro na conta. O governo começa a pagar Auxílio Brasil de R$ 600. Caminhoneiros passam a receber R$ 2.000. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os beneficiários com o número de inscrição social NIS com final 1. Esta é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Já os caminhoneiros vão poder receber R$ 2.000 referentes aos auxílios de julho e agosto. A emenda constitucional também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil, Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa sobe para 20,2 milhões a partir deste mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: o Auxílio Brasil, que foi desenvolvido para o programa social diretamente, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco, no caso da Caixa. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. No entanto, uma portaria editada no início deste mês antecipou o pagamento da parcela de agosto para o período de 9 a 22 de agosto. Os motoristas de carga autônomos recebem hoje, né, dia 9, as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro, benefício emergencial para repor o efeito do aumento do diesel este ano. Como cada parcela equivale a R$ 1.000, cada caminhoneiro receberá R$ 2.000 este mês específico, referente aos meses de julho e agosto. Já o auxílio gás também será pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com início na 1. Com o valor de R$ 110 em junho, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa beneficiará 5 milhões e meio de famílias até o final de 2026. O benefício, que equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, que equivalia, perdão, nos últimos 6 meses, será retomado com o valor de 100% do preço médio, que equivale a R$ 110 em agosto. Esse aumento vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional. Tá aí, fechando a nossa participação de hoje, desejando a todos uma excelente terça-feira. Nós retornamos amanhã com mais informações aqui na sua Rádio Web Clube Esporte. Para a Rádio Web Clube Esporte, repórter Isley Freitas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.